Podcast Brasil apresenta.
Vem aí, mais um podcast com K, oferecido pela Kaiser.
Diário de Bordo.
Com Walter Longo e Miro Oliveira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Podcast em Brasil, com mais um Diário de Bordo, contando sempre as aventuras e desventuras de amigos e profissionais em viagens pelo mundo. Nós temos hoje a satisfação de estar conversando com Miro Oliveira. Quando eu o conheci, era e deve ser ainda um grande especialista em produção gráfica, profissional reconhecido na sua área de especialidade que um dia resolveu largar emprego e carreira para mudar de vida e morar nos Estados Unidos. E isso muito antes da novela América. Quando isso aconteceu, Miro era um profissional reconhecido e bem remunerado da Newcomb Bates. E de lá partiu para uma aventura em outro país, com a cara, a coragem e a competência que Deus lhe deu. Vamos começar a nossa conversa de hoje perguntando ao Miro como, onde e por que você decidiu dar uma guinada assim tão radical na sua vida. Foi uma mudança baseada na razão ou na emoção?
Eu diria que both. Desculpa as duas. Na verdade, a razão e a emoção. Eu estava num relacionamento e também estava sentindo dentro da Newcomb que a coisa não estava mais crescendo, mais evoluindo, e eu estava precisando de mais.
Sim.
De maiores desafios.
Tá. Mas quando você mudou para lá é porque a pessoa com quem você tinha esse relacionamento morava lá?
Também.
Ah, então foi a razão principal. Vamos...
Com certeza. É. com certeza.
Sempre
com certeza.
A emoção é maior do que a razão.
Para nós brasileiros a emoção é maior.
Exatamente. E dizem que tudo na vida depende da nossa capacidade de adaptação. Aliás, Darwin dizia que só os mais adaptáveis sobrevivem.
Uhum.
Você se considera uma pessoa adaptável? Quer dizer, foi fácil ou foi difícil?
Eu acho que toda mudança é difícil. Mas a partir do momento que você se considera um bravo, uma pessoa que vai, você consegue chegar lá.
Uhum.
Se você tem seu objetivo traçado, se você tem um foco, uma visão... eu acho que é difícil a adaptação, é difícil, é outro país, é outra língua, é outra cultura, mas, enfim, mesmo uma mudança de emprego tem essa fase de adaptação.
Você foi logo para Nova York?
Fui, direto para Nova York.
E desde então você morou lá?
Desde então fiquei lá.
São quanto tempo? 5 anos.
5 anos. Exato. E o começo eu diria que é claro, porque o inglês...
conta um pouco pra gente como é que foi. Você chegou lá e aí foi fazer
E fui pra uma escola. Fui pra uma escola de inglês, porque como é que eu ia viver naquele país sem falar a língua? Eu não queria ser mais um hispano, né, num subemprego, sabe? Não, não era o meu objetivo. Eu tinha um bom emprego aqui, eu podia seguir uma carreira aqui. E a partir do momento que eu fui pra lá, eu tinha que fazer alguma coisa e tinha que acontecer alguma coisa. Então o inglês era fundamental. E aí fiquei 6 meses numa escola.
Você ficou 6 meses só estudando ou você chegou a trabalhar também?
Não, nesses 6 meses eu praticamente fiquei só indo à escola.
Certo.
Fazendo um intensivo mesmo.
E assim, logo na sua chegada, assim, quais foram as primeiras impressões que você teve? O que você sentiu de diferente? Qual o choque assim, inicial, como é que foi?
É muito diferente. Muito,
você chegou no verão,
muito,
no inverno,
muito diferente. Eu cheguei no inverno.
Só aí já foi um choque
saí
térmico,
daqui,
né?
de um 36, 40 graus para cair lá no menos 10, menos 15 graus.
Neve
que a gente nunca teve.
Você nunca tinha visto neve?
Não, nunca tinha visto neve. Sempre viajava para a Europa, viajava para fora, mas nunca no inverno, porque não era a minha coisa. Uhum. Meu negócio é verão, é calor. E enfrentar um inverno lá de menos 10 graus foi difícil.
Bom, aí você tá nos dizendo que fez o curso de inglês durante quanto tempo? 6 meses?
6 meses.
Tá. E depois? Aí você falou...
Depois, na verdade, eu já tinha uns contatos, pessoas que eu conhecia, que faziam eventos, que trabalhavam com eventos. E eles já tinham me feito a proposta de estar trabalhando, de estar tentando fazer alguma coisa. Com a minha bagagem de produção, onde eu fiz também produção de eventos aqui no Brasil, eu acho que estava dentro da coisa. Eu falei assim, eu acho que eu vou conseguir alguma coisa aqui. E comecei...
Entrou no segmento de eventos.
Eventos.
Tá. E terminou esse eventos como?
Como eventos. Enfim, trabalhando, vamos dizer, com a presidência dos Estados Unidos.
Nossa senhora, olha onde que você chegou. Então. Agora você tem que contar essa trajetória. Como é que começou isso?
Então, quer dizer, é tudo muito daquilo que eu falei, do foco e da sua capacidade. Uhum. Tá? A partir do momento que você sabe se colocar, você tem sua postura, você se mostra um profissional dedicado, entendeu? E americano não é muito nisso. Eles não têm muito jogo de cintura. Eles têm um objetivo. Por exemplo, se eles vão numa faculdade para fazer matemática, não pergunta uma questão de biologia que eles não vão saber mesmo, por mais básica que seja.
São especialistas, eles não são ecléticos.
Não, eles não são ecléticos. Eles não têm jogo de cintura. É, se eles vão fazer alguma coisa que eles têm que, sabe, o jeitinho brasileiro aqui e ali, esquece.
Sim, você tinha um diferencial que era essa sua capacidade.
Exatamente.
Mas você era um estrangeiro, de qualquer forma.
Eu isso era
você, essa barreira você teve que superar, né?
Você tem que superar até o final. Inclusive quando eu estava agora, antes de vir, quando eu estava lá, na primeira posição na empresa, para todos os eventos, para todos os Hollywood Star, whatever, eu tinha sempre a batalha de ser um estrangeiro. Eu tinha sempre um americano do lado, querendo saber o porquê eu estava lá.
Uhum.
Né?
Tem que se provar todo dia.
Agora você, e provar duas vezes.
Agora você começou fazendo eventos, que tipo de evento?
Na verdade, no começo foram eventos pequenos, festas pequenas, festas, reuniões.
Mas
festas,
a sala de...
Isso, festas, reuniões, onde você tem que locar espaço, você tem que ver o povo que trabalha.
Imprimir convite. RSVP, essas
coisas. Exato. Enfim, um evento engloba muita coisa.
E quando é que você começou a evoluir nisso aí já para chegar onde você chegou?
Eu diria que depois de... acho que menos de um ano, eu já estava bem conhecido dentro, sabe, da coisa. Justamente pelo aquele diferencial, porque eles me viram uma pessoa muito versátil, uma pessoa que eles podiam estar contando em vários segmentos dentro da empresa, entendeu? Desde o mais simples até o mais sofisticado.
E quando vocês falam uma empresa, é assim, você foi trabalhar em eventos numa empresa.
Numa empresa, lógico, como freelancer. Eu tinha job.
Você era um produtor independente de eventos.
Exatamente.
Mas trabalhando através de uma empresa para clientes daquela empresa.
Clientes daquela empresa, tá. Exatamente.
E os clientes eram quais? Cite alguns.
Bom, a gente tem a ONU. Né, que eu trabalhei, foi muito engraçado assim para mim trabalhar com Dustin Hoffman por muita coisa, sabe, coisas particulares dele, mas enfim, como
você, né? Sempre trabalhou na mesma empresa, a empresa tinha toda essa carta de clientes de artistas de Hollywood e também de grandes instituições.
No começo foi só essa, e eu diria que depois de uns 2 anos, 3 anos as pessoas já me conheciam.
Aí passavam a chamar
para fazer outras festas, outras reuniões, enfim, reuniões internacionais, reuniões de cúpula, sabe, essa coisa toda.
Então você também passou a fazer eventos não apenas festivos ou celebrativos,
eventos... que eu acho que foi muito legal, porque foi uma puta experiência, sabe? Depois de um 11 de setembro, eu me vi dentro de uma reunião onde estavam as cabeças do mundo. Todos os pensantes estavam ali reunidos. E eu estava lá dentro.
A verdade, esqueci que você passou lá o 11 de setembro. Então conta um pouco pra gente antes de continuar falando de eventos.
Eu estava indo pra escola, na época da escola.
Você tinha acabado de chegar então, fazia uns meses.
Eu estava lá uns meses. Uhum. E tô indo pra escola de manhã, como todo dia.
Onde é que era a sua escola?
A minha escola ficava na 34.
Ah, sim, é perto do Empire State ali?
Exato, 34 fica no zero. De 34 pro zero é uma coisa...
Próxima, né?
Próximo, você enxerga, é visual. Né? Aí foi aquela loucura, né? Aquela correria, o povo pedindo corre, corre, e mandando a gente subir, sobe.
Você com saudades da Newcomb Bates.
E aí, a gente sem saber o que estava acontecendo.
Você estava morando onde lá em Manhattan?
Eu morava na 54.
Ah, você morava mais pra cima.
Eu ficaria, mais bem perto do parque.
Do parque.
E aí aquela loucura, e você sem saber o que estava acontecendo.
Ah, não sabia.
Você sabia.
E você via aquele povo vindo do sul, você via fumaça.
Os policiais pedindo, gritando, aquela loucura toda, e ninguém sabia o que era.
A evacuação, evacuaram o Empire State também na hora ali? Evacuaram.
Eu estava do lado do Empire State.
Ali, né? Então você viu todo aquele povo saindo, correndo.
Exatamente. Eu vi toda a confusão. E realmente foi uma loucura. Mas é tão engraçado que na hora da loucura, você não sente medo, você sente assim uma autodefesa, fala, eu preciso me defender, deixa eu entrar em casa.
Sobreviver, luta pela sobrevivência.
Aí eu não sabia se na minha casa eu ia estar seguro ou não, mas enfim, era mais pra cima, e foi o que eu fiz. Aí quando cheguei em casa, a primeira coisa, liguei a televisão.
Aí passou a entender.
Passei a entender, e por sorte eu tinha Globo. Porque a televisão americana, na verdade, eles não mostram muito a realidade. Sabe? Eles cortam muito. Uhum. Tá?
Talvez até como um mecanismo de autoproteção também, de não querer espalhar o caos. De...
Pode ser. Mas a realidade, a gente vê duas realidades. Se você vê a televisão americana e uma outra televisão mostrando o mesmo fato, você vai ver diferente um do outro.
A Globo estava transmitindo
a Globo Internacional.
Aí você passou a entender.
Exatamente. E aí eu passei, né, a entender. Mas, enfim,
foi um choque, porque depois do 11 de setembro, a cidade ficou caótica por um bom tempo, né?
Nossa, foi muito triste. Muito, muito, muito triste.
Andar e assim, não deu medo, não deu vontade de ir embora, já que você tinha
chegado? Na hora, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para o Brasil. Né? E consegui.
Bem, né?
E consegui. Consegui. Aí fiz a ligação, bloquearam tudo. Bloquearam todos os telefones, bloquearam a ilha. Enfim, eu estava lá dentro. Tava, eu não podia mais sair, eu estava ilhado. E aí começou o medo. Por quê? Porque aí eu comecei a ouvir aquela coisa, não, mas tem mais avião, tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais bombardeio. Aí eu recebo o telefonema, falo assim, ó, se a gente morrer, a gente vai morrer em casa. Sabe essas coisas assim? Eu falei, meu Deus,
coisa de guerra,
loucura.
Né? Assim,
coisa de guerra. Coisa de guerra. Eu tinha um amigo também, que eu já tinha feito na escola, um amigo brasileiro que morava na 23, numa cobertura.
Certinho, né?
E ele da 23, ele estava vendo... Da cobertura dele, os aviões chegando. E ele me descrevendo, e sabe, chorava no telefone, aquela loucura toda.
Enfim, isso não foi um bom momento. Mas
não foi.
Passado isso, você disse que estava numa reunião de cúpula com, vamos dizer assim, a inteligência pensante.
Com a ONU, lá com o presidente da ONU, Kofi Annan, com Colin Powell.
Trabalhando na organização
que
desse
legal. E quanto
trabalhando
tempo
lá.
Quanto tempo depois disso? Foi a sua primeira experiência com a ONU? Essa,
com
ou
a ONU?
Começado?
Não, eu já tinha feito trabalhos para a ONU, já tinha feito pequenos.
Mas,
tá?
Isso
mas tempo... assim, não no grau de importância que era um trabalho depois de um 11 de setembro, onde, imagina quem vai estar lá dentro.
E nesse período do 11 de setembro você ainda estava só na escola, você não estava trabalhando ainda. Aí
exatamente.
Foi logo depois que você começou.
Exatamente.
Você começou ainda no momento que a cidade também estava nesse
borbulhando,
nessa tensão,
né? Tava aquela loucura toda. Agora, eu acho interessante relatar assim... É o patriotismo deles e como eles são fortes depois do 11 de setembro.
Uma superação, né?
É uma coisa impressionante. Então
hoje você vai para Nova York, assim, né, tudo bem, você tem a lembrança do momento e tal, mas a cidade continua
eles
assim, super viva.
Eles se unem,
né?
É uma coisa muito, muito bonita depois do 11 de setembro. Embora aquela tristeza parecia ser um velório, a ilha toda, sabe, cartaz para todo lado, todo mundo procurando alguém, pedindo ajuda para procurar alguém, entendeu? Mas todos lá, todo mundo se unindo, filas em frente de hospital para doação de sangue, seja o que for, voluntário.
E nesse clima você começou a trabalhar então com os eventos?
Comecei a trabalhar, na verdade eu já fazia os eventos, né? Já comecei a fazer alguns pequenos eventos. E já tinha feito uns dois eventos pequenos, coisas assim, super insignificantes para a ONU. Mas depois de 11 de setembro, eu diria um mês ou dois meses, alguma coisa assim, tinha esse grande evento. E eu fui escolhido, uma das pessoas escolhidas para estar lá.
Como é que foi isso?
Primeiro assim, bloquearam um quarteirão inteiro. Eu nunca tinha visto aquilo até então. O quarteirão todo bloqueado. Falei, meu Deus, será que é para isso que eu estou indo? Até então eu não tinha dimensão de onde eu ia estar. Sabe? Aí quando eu cheguei, a segurança, uma loucura.
Enfim, ainda mais naquele momento.
Ainda mais naquele momento. Aí quando eu cheguei lá, na verdade, é que eu comecei a perceber a grandiosidade da coisa.
Nem você tinha notado,
não.
Vamos dizer assim, a responsabilidade que você estava tendo.
Nenhuma. E a responsabilidade é assim, e como é que eles me escolheram para estar lá dentro?
E do que exatamente você estava cuidando lá nesse evento? Qual era o seu papel lá dentro?
Na verdade, de arrumar... Os locais do evento, de estar lá para servir a qualquer um deles, entendeu? Estar lá à disposição.
Então você estava em contato direto com os líderes?
Foi muito engraçado, por quê? Primeiro, para trabalhar no evento você vai estar assim, super bem, sabe, vestido no seu, sabe, na melhor roupa, sabe, aquelas coisas assim. É uma coisa muito profissional. Então, olha o que acontece, chego, aí tô arrumando aquela coisa, depois de estar tudo pronto, todas as mesas, fone, headphone, enfim, a comida, a bebida, seja o que for, tudo pronto. a gente tem que estar recepcionando as pessoas que estão chegando. O Colin Powell, quando ele abre a porta, ele entra, a primeira pessoa que ele foi cumprimentar foi a mim. Aí as pessoas olhavam, falavam, mas quem é ele?
Assim, quem é ele? Não, o Miro eu conheço, mas quem é ele?
Exatamente. Então foi, falei, meu Deus, até as pessoas que estavam trabalhando falavam, Miro, que estrela é essa sua? Esse é o Colin Powell, tá falando com você.
Eu falei, só faltava ter uma mesa lá com seu nome também.
Falei, então... Oliveira, então... É, mas é muito interessante. Aí você vê que a reunião acontece. É, eu nunca tinha visto isso. Em salas diferentes, as pessoas que estão numa sala, sabe, têm todo o controle do que está acontecendo na outra sala. Eles não olham do lado para pedir uma água. É uma coisa tão concentrada. Inclusive as pessoas que trabalham, é assim... É de uma seriedade, é de um profissionalismo que foi meu.
Agora,
Deus.
Entre o Kofi Annan e o Dustin Hoffman, eu prefiro o Dustin Hoffman.
Com certeza.
Então, como é que você foi parar no Dustin Hoffman?
Que exato, era que... o Dustin Hoffman já foi uma coisa mais tardia, eu diria. Sim, depois
mais
de
recente fazendo... agora.
É, mais tardia.
Até chegar do Kofi Annan pro Dustin Hoffman foi uma gradação ainda, né?
Não
foi
assim direto. Não, quer dizer, eu cheguei no mais alto pra depois vir pro mais baixo, porque trabalhar com cast, like the Sex and the City. É, eu conheço as meninas todas, na verdade.
A Sarah Jessica Parker?
Exatamente, a turma dela toda, enfim. Mas Dustin Hoffman foi através de uma das festas que a gente fez, um dos eventos.
Ele foi?
Ele foi, viu o trabalho, entendeu? Ligou para a empresa, né? E na verdade, para fazer essas reuniõezinhas de Dustin Hoffman, não eram coisas grandes, tá? Mas ele mora assim, num triplex em frente ao Central Park. Tá? Que é uma coisa monstro. E ele costuma ficar em Los Angeles e vir para Nova York, vamos dizer, uma vez no mês. E não quer ter preocupação com o que vai acontecer na casa dele? Lógico, ele quer dar isso para alguém e tá fazendo. Né?
Mas isso são as festas, os jantares?
Essas coisas assim, meio que. Ou família,
ele,
ou.
Ele parece
outros
ser uma
amigos,
pessoa extremamente afável.
Extremamente. Ele ia atrás da gente, ele me chamava pelo nome. Até me assustava, porque eu falava. Eu olhava do lado
você
e falava.
Você sentia no filme?
É, assim? Eu falava, gente, mas é o Dustin Hoffman que tá me chamando? Sabe? E eu me sentia. Eles me davam tanta liberdade que eu tinha. Eu podia abrir o armário, podia fazer o que eu quisesse dentro daquela casa.
Confiança, né?
Confiança total. E assim, cartões de agradecimento, mil coisas, sabe assim? Foi muito bom, uma experiência muito boa.
Ou seja, você sente, portanto, que foi quer dizer, mudou para lá, movido por uma vontade de estar com alguém.
Com certeza.
Ao chegar lá, buscou uma forma de sobreviver e acabou tendo uma experiência inacreditável.
Eu diria que invejável, até para os próprios americanos. Eles não acreditavam, amigos e pessoas... os lugares que eu conseguia estar, os lugares que eu conseguia entrar, as coisas que eu estava presenciando. Fala, como é que pode um tupiniquim desse estar lá? Sabe assim, eu vi o que tem de melhor em Nova York, eu diria que eu conheci.
Que legal.
E a pergunta seguinte, então, normal, que todos os nossos ouvintes fariam, é assim, e por que, que você voltou então?
Na verdade,
que você tá fazendo
assim,
aqui?
São 8 meses de frio. Oito meses, é complicado, para você que sai de um Brasil, um verão, um ano inteiro, viver isso lá. E depois são 5 anos, é problema de família...
Porque a sua família ficou aqui, claro.
Ficou aqui, né? Ficou todo mundo. É. Minha mãe jamais vai poder ir para lá, e na verdade a doença dela está no estágio avançado. Não que ela tenha cobrado, mas eu já sinto na obrigação de ficar um tempo a mais com ela. Sabe?
E você falou que está pensando em ficar mais do que
mais
você
um
tinha planejado.
Aqui. Eu preciso ficar um pouco agora no Brasil. Mesmo para dar uma respirada, para dar uma, vamos dizer, recarregar as baterias para voltar. Porque é uma briga constante, é uma luta constante.
E aqui, inclusive, você tem a chance de fazer uma festa organizada para o Severino Cavalcante.
Eu tava pensando nisso.
É um pouco diferente, é um pouco diferente.
Melhorar um pouco a imagem do pessoal lá também.
E uma outra coisa muito interessante que acontece, quando na verdade, que aconteceu comigo foi assim, a facilidade, porque aqui no Brasil parece que as estrelas, os famosos, aquela coisa
às
toda,
vezes o cara nem é tudo
distante.
Isso, mas ele...
Aí quando chega lá em Nova York, as pessoas ficam muito próximas de você, inclusive pessoas aqui do Brasil que eu nunca acredito, por exemplo, eu era fã de Gal Costa, e tinha um amigo em Nova York, que é uma pessoa muito famosa, inclusive, ele é um designer, nos 3 últimos anos, assim, foi o melhor design da América.
Brasileiro ou não?
Não, é cubano.
Cubano, então.
É cubano, mas assim, é super amigo meu, ele já veio pro Brasil várias vezes. E as estrelas daqui vão para lá e ele é que veste as estrelas para os espetáculos. Então, um dia eu estava trabalhando, o telefone dele, meu telefone toca, eu olho na Bina Narciso, essa hora. Eu falei, alô, em inglês, lógico, né? Aí a pessoa estava no inglês carregado do outro lado, mais que o meu. Eu falei assim, a secretária do Narciso, Narciso quer falar comigo? Aí a pessoa falava assim... Não, Miro, eu quero falar com você. Eu falei, mas quem é você? Aí eu sou a Gal.
É Gal.
É, eu falei, Gal.
Meu nome é Gal.
É, eu falei, você tá brincando, Gal. Aí, assim, eu falei, o Narciso quer falar comigo, né? Ela falava assim, não, não, é Gal Costa. Aí eu comecei a rir. Eu falei, como, Gal Costa?
Achei que era
uma
imitação ainda, né?
Ela falou, tô aqui com o seu amigo, ele tá terminando a minha roupa pro show do Carnegie Hall e você é meu convidado, eu quero que você vá lá. Então, quer dizer...
Mas isso, Miro, isso é um processo natural, porque quando a pessoa tá aqui... Ela é tão assediada que ela tende a criar uma barreira em torno dela. Quando a Gal Costa está lá, ela é mais uma.
Ela é mais uma.
E, portanto, ela tende a se abrir e ser mais espontânea e natural na relação com as pessoas. Né?
Especialmente com os brasileiros, né? Porque você está num país que é estrangeiro, você vai encontrar pessoas do seu país lá, então vai criar uma relação de mais proximidade.
Mas o que o Miro está comentando que é interessante, gente, lá, mesmo os mais...
São todos iguais.
É o que eu tô te falando.
Acho que é diferente. Às vezes a pessoa, uma celebridade aqui, cria mais essa barreira com as pessoas, enquanto lá eles parecem ser mais até humildes.
Muito mais. Porque Nova York é uma cidade que aproxima as pessoas. Los Angeles já é diferente. Né? Mas Nova York as pessoas caminham na rua, fazem compra no supermercado, independente do seu status ou do seu poder, entendeu? Então,
exatamente, isso acaba. Você vê, tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. É, são todos iguais. Você não sabe com quem você tá falando.
É. E é muito comum você tá vendo. Pessoas famosas o tempo todo
com
circulando,
certeza.
Né? Mesmo eu fui agora para lá, passei uma semana e vi várias pessoas.
Que mais me atraiu e que me atrai em Nova York é que eu abri a porta do meu apartamento, eu sentia que o mundo estava ali para mim. E que quando eu venho para o Brasil, o mundo está muito distante.
É, essa sensação você vai ter sempre. Você sabe que a coisa mais complexa disso tudo é assim: quando você passa 5 anos morando num outro país. Quando você vem para cá, você fica com saudade das coisas de lá. E quando você está lá, você fica com saudade das coisas daqui. Você está sempre um pouco deslocado.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Mas a sua natureza, por tudo que eu te conheço, pelo seu profissionalismo, eu acho que você valoriza, prioriza e, de certa maneira, se sente mais à vontade num país mais profissional.
Com certeza.
Do que no
E mais respeitado,
eu diria. Exatamente.
É muito respeito, sabe? É respeito pelas suas horas, é respeito pelo seu trabalho, é respeito por quem você é, a partir do momento também que você se posiciona.
Certo. E me conta uma coisa, você não teve problemas de trabalhar lá, apesar de não ter o green card? Esse tipo
pois
de coisa?
Pois é, olha, isso é outra história. É. Porque você imagina uma pessoa que não tem green card...
Você foi como turista inicialmente, não é?
É, na verdade eu tinha os dois vistos. Eu tinha visto de trabalho e de turismo, os dois. Mas mesmo assim, eu não era uma pessoa, entre aspas, qualificada para estar fazendo aquele tipo de trabalho.
Isso.
E de repente, eu estava lá.
E não teve problema.
Entendeu? Mas também eles nunca souberam que eu estava lá.
Não, claro. Mas eu estou dizendo assim, no fundo, eu pensei que depois de 11 de setembro, esse aperto em relação a estrangeiro trabalhar, etc., eu achei que ia piorar.
É tão engraçado isso, porque assim, eu também achei. E até questionei a segurança americana. Por quê? Porque eles tinham que estar sabendo, na verdade, a minha vida. Eles tinham que saber quem eu sou. Sim. Eles tinham que estar abrindo meu sabe, a minha vida toda antes de eu entrar numa reunião dessa.
Miro, esse daqui é o nosso sócio.
Tudo bem?
Raul Messi Ferreira.
Chegando atrasado.
Chegando aqui na conversa. O Miro tem nos contado coisas muito divertidas da viagem que ele fez aos Estados Unidos e que da qual está voltando depois de 5 anos.
Uma breve viagem.
E muito gozado, as histórias que ele contou. Ele chegou lá perto de 11 de setembro, depois de chegar de 11 de setembro, resolveu trabalhar na área de eventos. Primeira pessoa que ele encontra na porta é o Colin Powell, organizando o evento da ONU. E agora falamos do Dustin Hoffman. Nesse momento ele já está falando do retorno dele para São Paulo.
Tá certo.
Então você perdeu a melhor parte, depois você ouça no podcastembrasil.com.
Acesse lá www.podcastembrasil.com, sessão Diário de Bordo.
Mas funciona esse negócio?
Mas daí, você estava contando. Então, a pergunta próxima seria o seguinte: de tudo que você viu lá, quais foram as surpresas agradáveis e desagradáveis? devem ter tido algumas desagradáveis. Até agora eu só vi coisa boa.
Não, desagradável é o frio, não tem outra coisa. O frio é castigante.
Mata, né?
Mata, mata. Esse ano a gente teve frio de menos 20 graus.
Nossa.
Foi. Aí é complicado. É complicado porque o frio é muito longo, sabe? São 7.
E o calor também é massacrante na Bahia.
Mas, úmido, veja bem, é um úmido, mas é uma cidade que tem uma infra, uma estrutura que tudo funciona. É, onde você vai, você tem um bom ar-condicionado, você tem tudo.
Você tem
ar-condicionado no metrô, no ônibus, onde quer que você esteja, você não precisa do seu carro, você transporte para todo lado. Quer dizer, o conforto é muito grande. Você tem praia, sabe, para ir, essa coisa. Ah, mas não, América tem praia, América tem lugar bacana, América tem lugar bonito. Então, quer dizer, você aproveita muito o verão. Muito, muito, muito.
Até por conta do inverno ser longo.
Exatamente. Né? Todas as portas se abrem.
Né? Me conta uma coisa, uma curiosidade pessoal. Uh-huh. Das quatro meninas do Sex and the City, qual é a que você...
Sarah.
De a longe, Sarah. By far.
De longe, Sarah, ela é muito gente boa. Muito gente boa, gracinha, uma gata.
É interessante, de tudo que ele conta aqui, é muito interessante como a gente consegue, através dos filmes, das séries, perceber a índole das pessoas, independente do seu papel. É. Né? Porque quase todas as pessoas que a gente acha que são legais,
efetivamente são
legais. Né? E é gozado isso como, de certa maneira, o filme, por mais que seja ficção, ela não consegue esconder ou... vamos dizer assim, disfarçar a índole das pessoas.
A índole dela.
Né?
É.
Interessante.
Ela é
porque ela parece ser...
ela é aquilo. É um doce. Um doce. Sim. Muito, muito gente boa.
E de todas as pessoas que você conheceu chamadas celebridades, quais você... qual delas você mais sentiu assim... mais gostou da pessoa, mais teve uma sensação
Dustin
de aproximação?
Dustin Hoffman. Sem sombra de dúvida.
Ele que é outra pessoa que nós também achamos legal, em princípio, né?
Pois é.
Parece uma pessoa...
Ele é muito próximo, ele é muito gente. É. E engraçado assim...
bem-humorado, né?
Bem-humorado.
Quer dizer que se a gente quiser ir pra Nova York, ficar lá no triplex dele, só falando teu nome? Não, sou amigo do Miro e tal.
Com
ele
certeza,
já...
A moral não é essa, assim. Mas tudo bem.
Tem um limite, né?
Tem um limite.
Os ouvintes não liguem.
É, tem todo um bloco até chegar lá.
Todo um processo, né?
Todo um processo.
Você então, entendo que não voltou para sempre, que é apenas um pit stop aqui, é isso ou não?
Eu acho que a vida lá fora é muito boa, é uma experiência muito gratificante. Eu não estou dizendo que eu voltaria para Nova York ou que eu ficaria no Brasil. Eu não quero assumir nenhuma responsabilidade hoje. Quer dizer, eu vim para viver um tempo aqui.
Certo.
Tá? Se volto para a Europa, se volto para uma nova experiência, para uma nova... Porque assim, depois dessa, eu quero ver mais. Eu quero viver mais. Eu acho que o mundo está aí, está aberto. É muita coisa bacana lá fora.
E agora que você esteve lá, você sente as portas mais abertas?
Eu acho assim, que depois que você vive e sobrevive bem, entre aspas, em Nova York, você consegue ir para qualquer lugar do mundo. Uhum. Né? Depois de ter saído de São Paulo, ter conseguido meus objetivos em São Paulo, fui para Nova York e consegui grandes objetivos, sabe, grandes acontecimentos lá... eu acho que qualquer lugar do mundo eu consigo.
Agora
virar.
Tóquio, Pequim, tudo assim.
Não, eu não gosto da Ásia. Mas Europa, com certeza.
Mas não gosta da Ásia? Algum preconceito?
Não, é preconceito. Não é preconceito.
Tem a ver com estilo de vida, com cultura,
vida,
né?
Acho que forma
de encarar o mundo.
Acho que cultural mesmo.
Estou perguntando porque assim, eu também não... Assim, vamos morar em outro lugar. Acho que não iria para a Ásia.
Exatamente. É tão engraçado que mesmo para conhecer, eu ainda não fui. E já tive a oportunidade de... Inclusive, estando lá em Nova York, tive duas oportunidades assim fáceis para estar. Não quis.
Maravilha. Bom, Miro, enquanto você estiver aqui, vamos estar em contato. Se você... for para algum outro lugar desses, quando voltar, conte para a gente, tá bom?
Ou ligue de lá.
Nós queremos então agradecer ao Miro Oliveira por dividir conosco as suas aventuras migratórias e convidar os ouvintes para mais diários de bordo em breve. Esse é o Podcast em Brasil. Obrigado pela sua atenção.
Diário de Bordo,
com Walter Longo e Miro Oliveira.
Você ouviu mais um podcast com K, oferecido pela Kaiser.
Uma produção Podcast em Brasil.